Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nat Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Poder e o Impacto de uma Visão, de Marcelo Bigardi. É um livro de liderança voltado ao desenvolvimento pessoal e à condução de equipes. Publicado pela Thomas Nelson Brasil, apresenta-se como uma abordagem direta, simples e prática sobre a possibilidade de aprender a liderar. A obra parte da ideia de que o crescimento nessa área não é automático nem reservado a pessoas com talentos inatos, depende de uma escolha contínua de aperfeiçoamento, motivação e disposição para aprender. Conforme a descrição editorial disponível, o livro também relaciona a concretização da visão pessoal à visão de Deus para a vida do leitor, situando sua proposta no campo da liderança de orientação cristã. Em vez de tratar a visão apenas como ambição ou planejamento profissional, Bigardi apresenta como referência para dar direção ao desenvolvimento do líder e ao trabalho com os liderados. Seu propósito central é estimular uma prática de liderança responsável, capaz de transformar aprendizado individual em influência compartilhada dentro de uma equipe. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a visão como referência para orientar a liderança. O eixo anunciado pelo título é a visão, entendida como um elemento que confere direção à liderança. Em termos práticos, uma visão ajuda a evitar que o líder reduza sua atuação à reação imediata diante de tarefas, conflitos ou pressões do cotidiano. Ela estabelece um horizonte a partir do qual prioridades podem ser avaliadas. Uma ação é relevante não apenas porque é urgente, mas porque contribui ou não para o caminho que se pretende percorrer. Essa função orientadora também torna a liderança mais inteligível para quem acompanha o processo. Quando os objetivos, valores e rumos não estão claros, decisões podem parecer arbitrárias e a equipe tende a operar somente por demanda. A visão, por contraste, cria uma base para conectar esforços individuais a um propósito mais amplo. As informações públicas sobre o livro não detalham um método fechado de formulação de visão, portanto, não é possível atribuir ao autor etapas específicas. Ainda assim, sua proposta de caminhar rumo à concretização de uma visão indica que ela não é tratada como mera declaração inspiradora. Seu impacto depende de se tornar critério de ação, aprendizado e perseverança. A liderança, nessa perspectiva, exige coerência entre a direção pretendida e a conduta diária de quem lidera. Em segundo lugar, liderança como competência passível de desenvolvimento, a obra sustenta uma premissa relevante para livros de formação de líderes: a liderança pode ser desenvolvida. Essa ideia desloca o debate da noção de dom fixo para a noção de aprendizado deliberado. Não significa que todas as pessoas liderarão do mesmo modo ou terão as mesmas facilidades, mas que capacidades de orientar, comunicar, servir de referência e trabalhar com outras pessoas podem ser aprimoradas. A consequência prática é importante. Se o crescimento é possível, o leitor deixa de tratar limitações atuais como um veredito definitivo e passa a encará-las como pontos de trabalho. Foco não está em obter uma imagem de líder ideal, mas em assumir responsabilidade pelo próprio progresso. A descrição do livro caracteriza esse crescimento como uma escolha diária, pessoal e importante. Há, portanto, uma ênfase na iniciativa do indivíduo. Não basta esperar que uma posição, um curso isolado ou o reconhecimento externo produzam maturidade de liderança. A proposta valoriza a continuidade, pois competências relacionais e critérios de decisão são testados repetidamente em contextos reais. Essa abordagem torna o livro pertinente a leitores que desejam examinar a liderança como prática em construção, e não como título obtido de uma vez por todas. Em terceiro lugar, aprendizado contínuo como compromisso pessoal do líder. O compromisso de manter-se motivado e disposto a aprender aparece como uma dimensão central da proposta de Bigardi. A relevância desse ponto está em reconhecer que liderar não consiste apenas em transmitir orientações. Um líder que deixa de aprender tende a repetir respostas conhecidas, mesmo quando elas já não atendem às necessidades de sua equipe ou de seu contexto. A aprendizagem contínua, por sua vez, preserva a capacidade de revisão e amplia o repertório para lidar com pessoas, prioridades e dificuldades. O livro parece situar esse processo no plano da decisão pessoal. Isso evita transferir integralmente a responsabilidade de crescimento para organizações, superiores ou circunstâncias favoráveis. Recursos externos podem ajudar, mas a disposição de observar, ouvir, estudar e corrigir rumos precisa ser assumida pelo próprio líder. Essa visão também impõe um limite à retórica de liderança baseada apenas em confiança. Segurança sem abertura ao aprendizado pode se converter em rigidez. Motivação sem disciplina pode permanecer somente como intenção. Ao aproximar desenvolvimento de escolha diária, a obra chama atenção para a regularidade de atitudes pequenas, como buscar entendimento antes de concluir e transformar experiências em reflexão. Não há indicação pública de técnicas específicas defendidas pelo autor, mas o princípio é claro, a formação do líder requer continuidade e participação ativa. Em quarto lugar, compartilhar aprendizado para fortalecer os liderados. A descrição editorial afirma que o aprendizado do líder deve ser compartilhado com sua equipe e seus liderados. Esse aspecto diferencia uma visão individualista de desenvolvimento de uma concepção mais relacional. Conhecimento, experiência e aprimoramento só produzem efeito coletivo quando são traduzidos em comunicação, orientação e oportunidades de crescimento para outras pessoas. Um líder que concentra todas as decisões e informações pode até preservar controle de curto prazo, mas limita a autonomia e a capacidade da equipe de responder com qualidade. Compartilhar aprendizado não implica simplesmente repassar conteúdos. Exige adaptar orientações ao contexto, explicar critérios e criar condições para que os liderados participem do entendimento da direção comum. Desse modo, a visão deixa de ser propriedade privada de quem ocupa uma função de liderança e passa a ser compreendida por aqueles que colaboram para realizá-la. A implicação é que o impacto do líder não deve ser medido apenas por desempenho pessoal, mas também pela capacidade de desenvolver outras pessoas. Essa ênfase é coerente com a proposta prática do livro, pois aproxima a ideia de liderança das relações cotidianas de equipe. As fontes disponíveis não permitem afirmar quais ferramentas de gestão são apresentadas na obra. Ainda assim, o compartilhamento de aprendizado constitui um critério concreto. Liderar inclui multiplicar compreensão, responsabilidade e capacidade de ação. Por último, a visão de Deus como horizonte da realização pessoal. Entre as descrições públicas do livro, há referência à concretização da visão de Deus na vida do leitor. Esse dado posiciona a obra no segmento de liderança cristã e indica que sua noção de visão não se restringe ao alcance de metas profissionais ou organizacionais. A direção da vida é apresentada em relação com uma compreensão espiritual de propósito, o que pode ser especialmente significativo para leitores que desejam integrar fé, desenvolvimento pessoal e atuação como líderes. Nessa perspectiva, a realização não se limita ao resultado visível de um projeto. Ela envolve discernir uma direção, preparar-se para servir lá e agir de modo coerente com valores que transcendem a conveniência imediata. A conexão entre visão e fé também funciona como critério ético. Capacidade de influenciar pessoas por si só não define uma liderança madura. Importam a finalidade dessa influência e a responsabilidade assumida diante dos outros. É necessário, contudo, delimitar o que as informações verificáveis permitem dizer. Não há material público suficiente para detalhar a argumentação teológica do autor, suas referências bíblicas ou aplicações devocionais específicas. O ponto seguro é que a linguagem da visão de Deus integra a apresentação da obra. Assim, o livro se distingue por propor o desenvolvimento da liderança dentro de um enquadramento espiritual, sem abandonar a ênfase em aprendizado, prática e relacionamento com a equipe. Em conclusão, o poder e o impacto de uma visão é indicado sobretudo para leitores que procuram uma introdução acessível à liderança com orientação cristã. Pode atender pessoas que já coordenam equipes, líderes em formação, voluntários de comunidades e profissionais interessados em refletir sobre como propósito, desenvolvimento pessoal e influência se relacionam. Seu benefício prático está em reforçar que liderar requer direção clara, disposição constante para aprender e compromisso de repartir esse aprendizado com os liderados. No plano intelectual, a obra convida o leitor a considerar a visão não como simples desejo de crescimento, mas como referência para avaliar prioridades, atitudes e responsabilidades diante de outras pessoas. o diferencial do livro, conforme as informações públicas disponíveis. Está menos em apresentar técnicas corporativas especializadas e mais em combinar uma linguagem simples de formação de líderes com a ideia de uma visão de Deus para a vida. Muitos títulos do gênero concentram-se em produtividade, autoridade ou desempenho gerencial. Bigard parece privilegiar o caráter progressivo da formação, a escolha diária de crescer e a dimensão compartilhada da influência. Essa posição torna a leitura particularmente adequada a quem busca princípios gerais antes de ferramentas avançadas de gestão. Leitores que esperam análises extensas de estratégia organizacional, estudos empíricos ou modelos detalhados de execução devem considerar seu escopo introdutório e formativo. Para seu público, o valor do livro reside em organizar a liderança como prática consciente, relacional e orientada por propósito. Se você quiser apoiar Marcelo Bigard, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!